galerinha do mal, estamos de volta. Eu espero que o episódio anterior, né, o episódio de ontem, apesar de todos os transtornos técnicos que fugiram totalmente do nosso controle, tenha tornado a experiência maçante e desagradável. Eu espero que neste episódio o Craig esteja conosco, né, gravando. Espero que nossos dois queridos ouvintes, que não são nossos pais, estejam ainda conosco, ouvindo e nos acompanhando em mais uma desventura. Como a gente tinha iniciado no episódio anterior, estávamos falando sobre puzzle games ou jogos de quebra-cabeça. Tem algum comentário a fazer?
Eu tenho um tópico que eu acho que, para mim, eu cheguei a adiantar no episódio anterior. Para mim, o que mais pega em colocar quebra-cabeças dentro do jogo é a ambientação. Eu acho que o detalhe mais fundamental para mim é a imersão do jogador dentro do jogo. E um quebra-cabeça, para mim, enquanto leigo, é uma ferramenta muito difícil de ser encaixada. Recentemente a gente está jogando, né, o jogo Valiant Hearts, que está disponível na Steam. Já é um jogo mais ou menos antigo, já tem alguns anos, mas é um jogo primoroso e ele faz exatamente o que eu acho ideal para integrar quebra-cabeça com uma história. Os quebra-cabeças, para mim, tem que estar ambientado dentro do cenário proposto. Então, Valiant Hearts é um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial e a maioria dos quebra-cabeças normalmente são alavancas, são manivelas ou colocar a bandeira em determinada posição e quando você olhar na janela, isso vai ter um código secreto. Afinal, a gente está falando de guerra, de espionagem, enfim.
detonar, sabotar, explodir coisas.
O jogo consegue conciliar isso. O que mais me frustra dentro de um jogo é você estar, de repente, avançando de uma forma adequada, um jogo genérico qualquer. Sei lá, você está no Egito Antigo e aí você está resolvendo qualquer coisa lá, você está seguindo com a trama do jogo e de repente você tem que fazer um jogo de cores ali, né? Simon Says, que é o nome desse joguinho de ficar apertando as cores. Gente, não tem nada a ver com o ambiente. É como se você estivesse jogando Sonic e você tá lá correndo, girando e matando os bichinhos e de repente você tem que parar porque tinha uma pintura na parede, tinha um código que você tem que colocar esse código para acessar o cofre. Peraí, então tem certos criadores de jogos, certos desenvolvedores de jogos que não se importam muito, ou não conseguem fazer de forma adequada. Isso para mim é frustrante, você quebrar a imersão do jogo, quebrar até o andamento da narrativa para pôr um quebra-cabeça mal executado. E você acabar
estragando a
impedir.
diversão
Pois
da
é,
pessoa.
exatamente.
Porque fica um elemento alienígena, né, do jogo. Parece que foi colocado ali só para dizer que tem algum nível de
Desafio.
dificuldade, né, desafio no jogo. E algo interessante assim no próprio jogo assim, do Valiant Hearts, que eu achei muito interessante, né, essa a dinâmica da quebra-cabeça, é que são quebra-cabeças simples. Se você travar por acaso no jogo, nada aqui do que duas ou três tentativas assim, você não consiga resolver. O próprio jogo, se você manter as dicas ativadas, te dá algumas dicas. As poucas vezes que eu, aspas, morri no jogo foram porque eu fui noob, assim, aquele momento de distração, ou apertei o botão errado e não acabei desviando no momento certo, tinha que desviar. Mas nada dizer assim, nossa, esse quebra-cabeça é impossível de resolver e parei por dias. O jogo tem andamento simples e você acaba jogando ele, entrando mais pela história, pelos elementos de ilustração, que é um jogo muito bem feito e é algo que acaba te deixando cada vez mais motivado a estudar o cenário daquele jogo, a prestar atenção em tudo que está no jogo, que nada que está ali está, assim, gratuito. Tem objetos secretos, pode ter senha, pode ter algum elemento que mais na frente do jogo, no próprio cenário ali, você intuitivamente saque para que serve, sei lá, uma alavanca que você viu lá atrás e você já pega ou volta, e você vai tendo ao longo do jogo o olhar mais treinado para resolvê-lo. Isso me lembra de um outro jogo, assim, não querendo te cortar, mas já cortando para falar de como elementos alienígenas às vezes pode ser meio esquisito, que é o Sorry James, que é um jogo muito interessante. Também tem pela Steam, é um jogo relativamente barato. Se passa mais ou menos assim num cenário meio que de hacker, né? Você trabalha numa empresa, se eu não me engano, e você recebe a missão que é descriptografar arquivos. Até aí tudo bem, mas logo no começo do jogo, assim que você inicia ele, tem uma tela de log em senha, você não tem ideia do que pra colocar ali, você coloca qualquer coisa. O jogo não abre. Você acaba sendo obrigado a voltar na página da loja, né? E procurar o log e a senha para você acessar o jogo. Não sendo o suficiente ou bastante, eu particularmente até gostei um pouco dessa trollagem, mas o jogo se torna muito maçante porque os desafios de quebra-cabeça são enormes inicialmente e envolve muita matemática. Eu não tenho problema com números e cálculos, eu até gosto desse tipo de quebra-cabeça tipo Sudoku, mas que é muito cansativo pela extensão, porque cada arquivo desse que você vai descriptografar é mais um quebra-cabeça monstruoso de números, e quando você erra esse quebra-cabeça, você, mesmo que você resolva ele todo, você não tem o arquivo completo traduzido, descriptografado, e se torna um jogo muito frustrante. Você fica pensando, bom, mas se eu conseguir decodificar o arquivo, então era para eu ter acesso ao arquivo todo, então por que eu não tenho acesso ao arquivo todo? E outras coisas que você fica meio que tipo, tá, mas ok, então qual é o objetivo do jogo então? Se eu resolvo quebra-cabeça e no final das contas eu não tenho aquilo que supostamente eu deveria ter.
Sudoku, na verdade, é um desperdício de folha dentro da revista de palavras cruzadas. Mas esse é um exemplo ideal de um jogo que é voltado para esse tipo de coisa, mas que a utilização inadequada do quebra-cabeça acaba te desambientando ou tirando a imersão do jogo. Então você é um hacker que provavelmente está lá fazendo códigos complexos para decifrar mensagens complexas, mas é diferente entre a proposta e você executar isso em ferramentas de quebra-cabeça que estão lá para o jogador jogar. A partir do momento que você não tem um senso de sequência, de estar chegando em algum lugar, você acaba perdendo gosto por aquilo. É lógico que vai ter um ou outro, é bem difícil ter na nossa audiência um ou outro que goste, já que a gente tem uma audiência bem limitada, mas futuramente e por aí, é lógico que existem pessoas que gostam desse desafio, ou desses desafios extremos, ou muito mais difícil. Tem aqueles joguinhos, né, provavelmente a gente pode falar no futuro, de que você vai pulando, etc e tal, mas se você encosta no spin, você morre, acabou, como o próprio exemplo do Dark Souls, de certa forma, traz. Mas na maior parte do tempo, quando você exagera no quebra-cabeça, na utilização da ferramenta, você quebra a sequência. Então a gente pode voltar no exemplo do Valiant Hearts, que é um jogo de guerra, apesar de ser um jogo muito mais voltado para a mensagem, na experiência, a história, ainda assim, o plano de fundo é a guerra. Se você faz, se você prende o usuário muito tempo, se você prende o jogador muito tempo dentro daqueles quebra-cabeça, você perde o senso de urgência. Ainda que o jogo não te puna por demorar 5 ou 10 minutos só para colocar a alavanca lá e puxar, às vezes acontece nesse jogo, às vezes não, você tem aquele senso de urgência, as bombas estão caindo lá fora no cenário, você não vai ser atingido por elas porque você está num outro cenário, mas você escuta. Então, se não tiver todo esse andamento, acaba, você tira a graça, você tira o encanto do jogo, e é isso que incomoda mais, assim. Então Valiant Hearts fica aí a indicação para quem já não jogou. É um jogo igual a Bia acabou de falar, assim, não tenta te prender no quebra-cabeça. Por mais simples que ele seja, se ele for te dar a resposta, ele te dá a resposta porque ele quer que você avance na trama, que você veja o que tem adiante. Então eu prefiro quando os quebra-cabeças são utilizados dessa forma nos jogos. Eu particularmente não sou fã, muito fã, de jogos especificamente de quebra-cabeça. Eu acredito que eu não tenha inteligência dentro da teoria das múltiplas inteligências, a inteligência para esse tipo e o gosto para esse tipo de jogo, mas eu vejo como é válido e vejo como ele pode enriquecer determinados jogos e podem empobrecer determinados jogos, desde que o criador saiba usar ele, integrar ele no restante da trama.
Sim, e justamente eu tenho outro exemplo de um jogo que eu comecei a jogar recentemente, que é In Between. É um jogo totalmente de quebra-cabeça. A trama começa com um homem que descobre que está no estágio terminal de um câncer de pulmão. E o jogo se passa por toda a reflexão da vida dele, desde a infância até, acho que talvez a meia-idade, assim, né? Dele uns 50 anos, por aí, de quando ele já está estável financeiramente, tem uma família e tudo mais, e ele recebe essa bomba que é o câncer. A fase do jogo, as fases, né, são quebra-cabeças que tem saltar, desviar de espinho, e me lembra muito o mecanismo de salto, me lembra muito Dandara, que é um jogo brasileiro, caso vocês não conheçam, eu recomendo. Não é necessariamente de puzzle games, mas é um jogo de aventura. E justamente por ser brasileiro, eu recomendo em dobro o jogo, fortemente darem uma olhada, pelo menos prestigiar jogos nacionais para a nossa indústria crescer de jogos e pessoas que têm interesse na área. E voltando à questão do quebra-cabeça, é que sim, a proposta do jogo é muito boa. A ideia do quebra-cabeça tá misturada com as sensações de angústia, depressão, raiva, que isso influencia no nível de complexidade e elementos que estão no quebra-cabeça. Só que o que acontece que me deixa um pouco ambivalente com o jogo. Ele tem elementos que eu acho que são alienígenas, que não conversam com o jogo e parece que estão ali para tornar o jogo mais extenso. E isso acaba sendo cansativo. Cada estágio do jogo tem, se não me engano, 10 subfases de quebra-cabeça. E a curva, você notoriamente sente que a curva é muito distante uma da outra. Então tem fases que eu passo absurdamente rápido. Tem outras fases que eu travo e às vezes eu perco por bobeira. Mas não é por distração ou porque o mecanismo do jogo, do controle, não responde. É porque parece que o jogo foi feito para te estressar. Para você largar o jogo e você voltar quando estiver com a cabeça fria. Para você avançar na história do jogo porque você quer ver a história do jogo. Só que o nível, a complexidade de alguns quebra-cabeças daquela fase são tão desnecessários, cheio de espinho, cheio de timezinho certo de você passar de um ponto ao outro, senão o objeto te acerta, que é um forte candidato, que falo com muito pesar no coração, porque a proposta do jogo é muito boa, eu gosto de jogos assim, mas a estrutura do jogo me parece ser muito irritante e apesar de gostar de jogos de quebra-cabeça, tá aí um caso de talvez as pessoas que fizeram o jogo tenha perdido um pouco a mão no quebra-cabeça.
Pois é. Então, gente, a gente vai encerrando esse novo dia sobre essa temática. A gente ainda vai avançar em mais um dia sobre jogos de quebra-cabeça. E a gente gostaria de pedir para vocês deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente sobre como vocês preferem o formato do canal, o que vocês estão achando, Todo feedback é muito bem-vindo. Eu acho que se esses criadores de jogos de quebra-cabeça prestassem mais atenção nos feedbacks, talvez utilizariam com mais parcimônia. Mas é isso aí, e a gente fica por aqui. Lá vamos nós.